Olá, tudo bem com você? Eu sou a Carol Augusta e você está acompanhando mais um episódio do podcast E Por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Hoje é uma data muito especial, 15 de outubro, Dia do Professor. Não tem como tratarmos de outro assunto, especialmente neste momento de pandemia em que vivemos. Os professores foram e continuam sendo verdadeiros guerreiros, atuando na linha de frente das salas de aula remotas, superando obstáculos dos mais diversos tipos, lutando pela educação em nosso país. O contexto atual acelerou a implementação de tecnologia em instituições de educação de norte a sul do Brasil e se tornou mais forte o debate sobre o perfil do professor do futuro e o seu papel. O setor de ensino superior particular brasileiro é responsável por 1 milhão e 700 mil trabalhadores, dos quais 800 mil são professores. Olha só que responsabilidade, ou seja, somos protagonistas na formação dos docentes. E para bater um papo aqui conosco sobre esse assunto, nós temos Celso Nisquier, diretor-presidente da BMS, e também a recém-eleita presidente do Conselho Nacional de Educação, CNE, Maria Helena Guimarães de Castro, que tomou posse no dia 7 de outubro e já está aqui conosco para tratar desse tema tão relevante.
Olá, Carol. Prazer muito grande estar aqui hoje prestando essa homenagem, justa homenagem aos professores, ainda mais na companhia de uma professora que representa essa classe tão, tão importante, tão digna, que é a professora Maria Helena Guimarães de Castro, recém-eleita presidente do Conselho Nacional de Educação e uma das relatoras das diretrizes para a formação de professores. Vai ser um prazer muito grande participar desse debate sobre o perfil do professor de futuro e do futuro.
Oi, Maria Helena, tudo bem com você?
Tudo bem, Carol?
Bom, antes de ser conselheira e antes de ser diretor, Celso e Helena, com certeza aí, são professores acima de tudo, né? Conta aí um pouquinho dessa experiência.
Olha, Carol, eu nunca fui professora de educação básica, só fui professora de ensino superior. A minha experiência foi como professora da Unicamp, de ciência política. Eu realmente adoro dar aula, adoro conviver com aluno, e desde que eu me dediquei mais à gestão pública do que à universidade propriamente, principalmente a partir de 1996, né, eu entendo que na minha atividade de gestora pública, eu tenho um pouco atuado, eu continuo atuando como professora, né, sempre procurando trabalhar com as equipes, trabalhar com secretários de educação, trabalhar com gestores de entidades, sempre no sentido de articular e de criar um ambiente favorável à aprendizagem, né? Então, é isso. A minha experiência como professora foi maravilhosa. Eu fui professora da Unicamp até 2010, mas tive vários intervalos que eu fiquei, morei em Brasília. E no tempo que eu estava em Brasília, eu estava afastada, né? Mas foi uma experiência maravilhosa, principalmente o que eu mais gostava sempre foi a relação com os alunos.
E você, Celso?
Então, eu tenho essa mesma paixão por dar aula, né? Eu comecei, na verdade, com 16 anos. Eu passei no vestibular da PUC e logo no primeiro ano, como calouro da PUC, eu organizei um cursinho pré-vestibular com um antigo professor meu de física e reunimos, então, um grupo de jovens que queriam ter acesso à universidade e fizemos um pré-vestibular de física. E o interessante é que deu para juntar um dinheirinho e acabei comprando meu primeiro carro com a minha atividade como professor e um pouco de empreendedor de educação também. Depois, durante o doutorado na Inglaterra, eu dei aula de lógica computacional lá no Imperial College de Londres. Voltei também como professor contratado da PUC Rio, mas acabei abrindo mão na carreira de professor na PUC para criar uma nova faculdade, a Faculdade Carioca de Informática, onde fui professor de construção de algoritmos, que é um assunto tão na moda, né? Mas isso há 30 anos atrás era o terror dos estudantes de informática, a disciplina de construção de algoritmos. Fui professor da Unicarioca durante cerca de 15 anos. Depois eu, na função de reitor, me afastei do dia a dia da docência, até porque, como nós lá fazemos a avaliação semestral, a minha nota começou a cair. Eu comecei a atrasar por conta dos compromissos administrativos. E aí, antes que eu fosse expulso pela avaliação negativa, eu pedi licença e me dedico até hoje à reitoria da Unicarioca. Mas no convívio com os professores, a gente sabe a importância do papel deles e o acolhimento que eles fazem com os estudantes. E esse grande, eu penso que seja a grande qualidade do professor, manifestado agora em tempos de pandemia, esse acolhimento.
Eu ia brincar agora, né, dizendo que a gente não pode falar mais de 30 anos, senão acaba revelando a idade, ninguém gosta de falar de idade.
É, mas, Carol, no meu caso, é impossível não falar de idade. Impossível. Né? Eu fui pro... A época que eu dei aula foi basicamente década de 80 e anos 90, né? É, depois eu fiquei muito tempo indo para Brasília, afastada com outras atividades. E só dei aula na Unicamp de ciência política e sempre trabalhei com teoria do Estado, né? a história das instituições políticas brasileiras, a teoria do Estado de bem-estar social, os clássicos da ciência política, enfim. A minha área de atuação foi diferente da área de atuação do Celso, que era mais ligada a uma coisa da ciência, da hard science, da física, né, da computação. A minha não. A minha sempre foi a área de filosofia, sociologia e história.
É interessante como essas áreas estão se combinando, né, Marilena? Hoje, os algoritmos servem até como instrumentos de modelagem computacional para fenômenos sociológicos e políticos. Análise, hoje, até modelos preditivos e estatísticos para prever comportamento de quem vai votar nas eleições. É interessante como essa fronteira da época em que nós estudamos, ela hoje foi se tornando cada vez mais porosa e hoje se usa bastante conceito de inteligência artificial também nas chamadas soft sciences, podemos chamar assim, né?
E é interessante a gente resgatar um pouquinho da história de vocês para a gente falar do agora, né? Para a gente falar desse papel desenvolvido pelos professores em tempos de pandemia, com as aulas suspensas, as aulas presenciais suspensas, né? A adoção do ensino remoto, os professores tendo que dar aula dentro de casa. E aí, como é que vocês veem tudo isso nesse mundo de hoje? Maria Helena, depois o Celso.
Olha, Carol, na minha visão, nós estamos vivendo uma situação disruptiva na área da educação, né? Por quê? Porque as escolas estavam acostumadas com determinadas rotinas, com determinados critérios, né? Mesmo as universidades e faculdades que desenvolvem educação à distância, era outra coisa, diferente da pandemia. A pandemia não tem a ver com o sistema de educação à distância tradicionalmente, as nossas universidades oferecem. Ela tem a ver com uma mudança nos hábitos, em todos os hábitos, né? Nas formas de comportamento, nas atitudes e no modo como as escolas, as universidades, as instituições educacionais todas, de um dia para o outro, elas foram obrigadas a se reinventar, né? A ver como fazer para atender os alunos. Imagina no caso da educação básica, nós temos 48 milhões de alunos, desses 48 milhões de alunos, 40 milhões estudam em escolas públicas, 8 milhões em escolas particulares, grande parte das escolas públicas não tem tecnologia, não tem acesso à internet. Os alunos, quando têm esse acesso, é um celular para uso comunitário da família, né? Então, são alunos que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade, que foram muito afetados pela situação de pandemia, os professores também, né? Porque de um dia para o outro eles tiveram que inventar, começar a produzir aulas para as quais eles não estavam preparados, eles nunca tinham utilizado tecnologia para preparar a aula, não sabiam o que era preparar uma videoaula, né? Ou como fazer para desenvolver atividades não presenciais, síncronas, assíncronas, né? Então, os professores foram verdadeiros heróis, porque conseguiram, né, eu acredito, um mês, 40 dias, a começar a colocar uma série de atividades online ou offline, a se comunicar com as famílias, né? Então, assim, a pandemia, ela provocou uma disrupção, a revolução digital chegou na educação e eu acredito que chegou para valer, né? Isso tudo é fruto da pandemia. Se a pandemia não tivesse acontecido, jamais nós estaríamos tão, assim, preocupados com o ensino híbrido, com o uso de novas tecnologias, com as formas de usar as novas tecnologias para se aproximar dos alunos, das famílias, desde a educação infantil até o ensino superior, né? Então, é uma situação inusitada e eu acredito que ela tem várias tristezas, trouxe, tem impactos muito negativos, trouxe muita tristeza, né? Muitas famílias sofreram muito com perdas, mas ela trouxe também alguns aspectos positivos, né? Como, por exemplo, a tecnologia que chegou, de repente, invadiu a casa das pessoas e fez com que as pessoas fossem, aos poucos, se acostumando a conviver com ela. E agora, eu acredito que veio para ficar. Eu acredito que o ensino híbrido fará parte da educação brasileira daqui para frente. Acho muito difícil nós termos um ensino presencial tradicional, nos moldes tradicionais. Teremos, provavelmente, o uso de tecnologia dentro da escola, né? Não é o aluno em casa acessando. Não, é o aluno que vai para a escola é um espaço importante de sociabilidade, de convivência, é muito importante para o jovem, para o adolescente, até para a criança pequena, que só se desenvolve por meio de interações concretas com outras crianças, né? Então, eu acredito que esse ensino híbrido vai realmente invadir as escolas de educação básica, que provavelmente oferecerão atividades não presenciais dentro da escola, complementando as atividades presenciais.
Tem toda a razão, Maria Helena. E, Celso, é engraçado porque o professor está acostumado a ir para uma sala de aula e ver, olha no olho dos alunos, né? Agora não, agora ele tem que falar de frente para uma câmera, nem todo mundo tem o trejeito de lidar com isso, né? É, ajeitar até a cama atrás dele ali do vídeo para ficar bem no cenário. Conta aí para a gente na sua visão.
Carol, foi uma revolução, né? Em 15 dias a gente tem esses números. 82% das instituições de educação superior fizeram adaptação para as aulas remotas. É, no caso da educação superior, que representa 80% do total de 8 milhões de estudantes universitários, 6 milhões e meio são estudantes de escolas, universidades particulares, e desse total, cerca de 82% fez a transformação para as aulas remotas. Isso, obviamente, foi um grande impacto na vida dos professores. Eu costumo dizer assim, concordando com a professora Maria Helena, que os professores foram os heróis da resistência nesse momento, porque convidaram os seus estudantes para dentro das suas casas, literalmente para dentro das suas casas. É, e muda completamente a forma de interação com esses estudantes. É, não se liga muito à câmera, né? Isso é uma característica, inclusive, que está se descobrindo das aulas remotas. O professor dá aula para quadradinhos vazios, porque os jovens muitas vezes não ligam à câmera por vários motivos, muitas vezes porque não estão preparados, né? Não, é um ambiente familiar deles também, que eles não querem abrir a sua intimidade. Então, é um grande desafio, eu converso muito com os professores da Unicarioca, que é a minha instituição, e eles dizem que esse é um grande desafio, falar para quadradinhos, quando eles estavam acostumados e foram treinados para isso, por formação, a trabalhar com uma turma presencial. Mas eu concordo também com a Maria Helena, eu acho que o futuro é híbrido, e o hibridismo, se pudermos chamar assim, vai entrar dentro das escolas e dentro da sala de aula. O que eu não imagino é que a sala de aula seja igual à que era antes da pandemia. Será uma sala de aula diferente também por conta da metodologia mais ativa. Imagina, um jovem que hoje recebe todo o conhecimento transmitido para a sua casa, porque ele vai pegar uma condução duas às vezes para chegar numa sala de aula para assistir a mesma aula, a metodologia vai ter que ser diferente, o professor vai precisar aprender a engajar mais o aluno. E eu penso que a sala de aula do futuro será muito menos de transmissão de conhecimento e muito mais de aplicação prática do conhecimento. As aulas serão mais dinâmicas e o professor terá que se adaptar também para essa nova realidade.
E por falar em professor que também tem que aprender, não só os alunos, né? Vamos falar um pouquinho da formação acadêmica dos professores. Maria Helena, você avalia que essas experiências aí com o uso da tecnologia nesse novo ambiente regulatório da BNCC, mas a implementação da diretriz de formação de professores agora, em 2019, são indutores de resultados positivos na educação brasileira?
Eu acredito, né, que o que nós estamos propondo, tanto na BNCC como na base de formação docente, são propostas muito mais voltadas para o desenvolvimento de competências e habilidades conhecidas como as competências do século XXI, que é exatamente o que o Celso disse agora. A ideia de que não interessa, digamos assim, saber a capacidade de memorização do aluno, né? Se o aluno é capaz de responder um teste com cruzinha, não é? Mas, principalmente, saber o que o aluno consegue fazer com os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e valores que ele desenvolveu na escola, né? Então, essa capacidade de mobilização de conhecimentos para resolver problemas, problemas que normalmente não são específicos de uma área ou de uma disciplina única, são problemas mais transversais, né? E a capacidade de aplicar os conhecimentos para resolver esses problemas é o que se espera agora que os alunos serão capazes de fazer com a aplicação, a implementação da Base Nacional Comum Curricular. E para isso, óbvio, nós só teremos uma base bem implementada se os nossos professores receberem uma formação alinhada com a base. Por isso, a proposta da base de formação docente no ano passado foi uma proposta totalmente alinhada com a base, de tal modo que os futuros professores terão uma formação inicial a partir de 2022, é a data prevista, né, de adequação dos currículos. Então, esses futuros professores, eles terão, desde o início da sua formação na graduação, uma integração muito grande entre teoria e prática, uma ligação direta com as escolas de formação docente, as faculdades, as licenciaturas, deverão obrigatoriamente ter acordos de cooperação com as escolas públicas ou particulares, para que os futuros professores possam desenvolver as competências e as habilidades previstas nessa nova base de formação docente. Então, tanto a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, como a base de formação docente, são duas propostas absolutamente casadas e que são essenciais para que a gente consiga desenvolver nos nossos alunos as competências e as habilidades que o mundo espera que sejam desenvolvidas, né, no futuro, como é o caso da busca pelo novo, da solução colaborativa de problemas, a empatia, a resiliência, quer dizer, são todas novas competências que essas propostas curriculares já preveem. Obrigada.
Celso, sabe o que me lembrou? O podcast que nós gravamos anteriormente com o jornalista Antônio Góes, falando justamente dessa capacidade de mobilização, de resolução de problemas, principalmente da comunidade, né? E a gente estava falando também justamente sobre a questão da gestão, que também deve se enquadrar nesse novo currículo, né, dos novos professores.
Sim, eu estava lembrando, Carol, realmente das colocações do nosso podcast com o Antônio Góes, com o trabalho magnífico, né, que ele fez sobre os líderes nas escolas. E ele apontava não só a necessidade de formar gestores com competência para liderar a partir do exemplo as escolas, mas ele lembrava também que muitas das experiências internacionais que ele mapeou, elas trazem o conceito de mentoria dos professores jovens, de professores de universidades fazendo mentoria de jovens professores formados atuando em escolas. Isso é muito importante, porque muitas vezes, mesmo com toda a parte prática introduzida pelas novas diretrizes curriculares, aliás, oportunamente aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, ainda assim o jovem professor, quando ingressa numa rede pública, ele tem a descoberta das dificuldades do mundo real. Então é muito importante defender que as licenciaturas e as faculdades, e aqui nós, como a ABMS representa 70% das, representa as instituições que formam anualmente 70% dos novos professores, nós temos uma responsabilidade de orientar sobre essa integração da educação superior, da formação inicial do professor, com a educação básica. E essa ideia da mentoria é uma ideia que nós estamos acalentando na BMS como um programa a ser desenvolvido, também já em contatos que tivemos recentes com o CONSED, para que isso possa ter uma dimensão nacional. Eu creio que todos nós devemos nos dar as mãos na melhoria da formação inicial e continuada dos nossos docentes, porque é através deles que a gente vai, como a professora Maria Helena colocou tão bem, formar os profissionais do amanhã. Não podemos formar profissionais, jovens, estudantes, crianças, escolas, para um mundo que já não existe mais. Nós temos que formar para esse novo mundo. E para que elas possam adquirir essas competências, habilidades e atitudes, elas precisam de professores que tenham essa capacidade, que tenham essa competência, essa habilidade e essa atitude de trabalhar também as chamadas soft skills, as habilidades leves, vamos dizer assim, como essas de empatia, compaixão, raciocínio lógico, né, pensamento crítico, autoconhecimento cada vez mais importante. Né? E eu pergunto, quantas das licenciaturas hoje no Brasil estimulam o futuro professor a ter autoconhecimento? E como ele vai estimular num jovem a gestão das suas emoções, se ele muitas vezes não sabe gerir as suas próprias emoções, porque isso não é parte curricular de muitas instituições que formam professores. Então, precisamos ter um professor sintonizado com amanhã para que ele possa, de fato, preparar o aluno para esse amanhã.
Excelente, Celso. Ainda nessa linha aí, nessas questões sobre a formação dos professores, eu gostaria de saber da Maria Helena o seguinte: em fevereiro deste ano, de 2020, o Ministério da Educação publicou o texto que cria a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, o BNC Formação. Esse documento define como deve ser a formação da licenciatura para os futuros professores e é baseado nas exigências da Base Nacional Comum Curricular, que a gente falou ainda há pouco, o BNCC, que define as necessidades de aprendizado de alunos, tanto da rede pública quanto da rede particular, como você mesma mencionou. Eu gostaria só de aprofundar um pouquinho mais sobre a integração justamente da educação básica com o superior, visando aí o futuro.
Olha, Carol, esse é um grande desafio, especialmente na área de formação de professores, né? Aliás, eu considero um grande desafio para tudo, porque, por exemplo, o ensino médio. Nós temos uma proposta de ensino médio com o objetivo de criar itinerários formativos de tal modo que os alunos, desde o segundo ano do ensino médio, comecem a ter, a pensar, a elaborar seus projetos de vida e que eles comecem, então, a pensar qual a carreira que eles gostariam de seguir, ter um contato maior com essas carreiras, com o que significa, né, um trabalho feito nas instituições de ensino superior. No entanto, hoje, o ensino médio é praticamente, ele não tem um currículo. O currículo do ensino médio é o Enem, né? Então, o ensino médio se tornou um preparatório para fazer o Enem, o aluno se prepara fazendo aqueles testes de múltipla escolha que não resolvem nada, né? Já há inúmeras pesquisas no mundo inteiro mostrando que as avaliações cada vez mais caminham para questões abertas ou semi-estruturadas, né? O teste de múltipla escolha é um teste que não é capaz de medir as altas habilidades que se espera dos alunos, como disse o Celso agora, por exemplo, o pensamento criativo, a criatividade, a resolução colaborativa de problemas, né? O raciocínio lógico, o raciocínio crítico, o autoconhecimento, ou aquilo que eles chamam de autorresponsabilidade do próprio aluno, né? O aluno ser capaz de pensar, de ter autonomia, ter uma autorresponsabilidade sobre o que ele está construindo em relação ao futuro, tudo isso depende de uma articulação importante entre a educação básica e o ensino superior. Mas há, historicamente, um certo divórcio entre o ensino superior e a educação básica. Não é um divórcio muito grave. É um, digamos que é um divórcio amigável, né? Não é, é nada assim de ruptura entre, entre o ensino superior e a educação básica. Mas nós vemos que, por exemplo, na área das licenciaturas e das faculdades de educação, não há quase nenhum contato das licenciaturas e das faculdades de educação com os sistemas de educação básica, com as redes públicas e particulares de ensino, com as escolas de educação básica, né? É mais ou menos como se nós formássemos um médico que nunca tivesse ido a um hospital, que não tivesse nenhum contato com o doente, com o paciente, né? Que nunca tivesse visto uma cirurgia, que nunca tivesse entrado num atendimento ambulatorial, num atendimento de emergência, né? E os nossos professores estão sendo formados assim, totalmente distantes do mundo real, que é a escola de educação básica. Então, essa articulação educação básica e ensino superior, ela é absolutamente essencial para melhorar a qualidade da educação básica e para formar os futuros professores que vão atuar na educação básica, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acredito que é importante essa articulação também para aperfeiçoar permanentemente os professores de educação básica com programas de formação continuada, inovadores, que sejam capazes de trazer para esses professores as inovações que estão surgindo no ensino superior, né? O Celso falou da inteligência artificial, da produção de algoritmos, quer dizer, os nossos professores não têm a menor ideia do que está acontecendo com a inteligência artificial, que está entrando fortemente na educação como um todo, né? Nós sabemos, por exemplo, que as avaliações educacionais, elas vão cada vez mais se apoiar na inteligência artificial, né? Sabemos que o ensino híbrido vai se apoiar cada vez mais, né, na realidade aumentada, por exemplo, né, nos laboratórios, simuladores, né, que vão utilizar a realidade aumentada, e cada vez mais as escolas vão deixar de ter laboratórios para usar os simuladores e a realidade aumentada para substituir os atuais laboratórios das escolas de educação básica, principalmente do ensino médio. Então, os nossos professores da educação básica não estão acompanhando a mudança e a universidade pode ajudar em programas de formação continuada a aperfeiçoar cada vez mais a preparação dos nossos professores para que eles se atualizem e tenham condições de oferecer aos alunos um uso mais adequado das tecnologias e dessas inovações.
Celso, eu gostaria também de te ouvir com relação a esse ponto de integração, esse finalzinho aí que a Maria Helena citou aí de inteligência artificial. A carreira de professor nunca vai deixar de existir, né? Mas e como é que está sendo essa integração e essa formação desde a educação básica até o ensino superior?
Não vai deixar de existir, graças a Deus, mas ela vai se redefinir, vai ser redefinida. O papel do professor no processo de ensino-aprendizagem se redefinirá. Eu vejo o professor se tornando muito mais empreendedor de si mesmo. É através da substituição de tarefas repetitivas pela máquina, o professor vai ter liberado o seu tempo para tarefas muito mais criativas, de criação de conteúdo, de geração de engajamento para o aluno, de criação de experiências próprias, né, do ambiente, da experiência do aluno. É porque, veja, hoje o trabalho do professor tem muitos aspectos, de fato, repetitivos. Questões que muitas vezes surgem dentro de uma sala de aula, elas surgem repetidas vezes. E aquilo pode ser, claro, com todos os cuidados necessários, substituído por tutores de inteligência artificial. O que não pode ser substituído e não vai ser substituído? A inteligência criativa do professor. A capacidade de perceber a dificuldade do aluno, de desenhar uma experiência de aprendizagem personalizada para aquele aluno, né? A capacidade de criar materiais inovadores. Veja, por exemplo, a Khan Academy, né? Nos Estados Unidos, um professor talentoso criou via YouTube vídeos que são reproduzidos milhões de vezes Esse é um professor empreendedor. Não é que todos os nossos professores se tornarão empreendedores, mas é importante que eles se vejam como capazes de mudar a sua realidade através do investimento do seu tempo em atividades mais criativas, em atividades, como eu falei, que geram mais engajamento do aluno e que realmente atraiam o aluno. Porque hoje a economia que nós vivemos é a chamada economia da atenção. Disputa-se cada vez mais, e o documentário O Dilema da Rede mostra isso tão bem, o tempo de atenção dos nossos olhos. Todos os aplicativos disputam a atenção. Hoje, um professor, para reter a atenção de um jovem estudante em sala de aula, é um sacrifício enorme, porque o attention span, né, o tempo de atenção do jovem vai diminuindo a cada momento. E guardar celular hoje e deixar sem uso é quase que uma tortura na sala de aula. Diga assim para um jovem, né, e vocês que nos escutam têm jovens, filhos jovens, olha, você vai ficar sem celular uma hora. A criança vai dizer assim: não, mãe, por favor, me bate, mas não faz isso comigo. Eu prefiro o castigo antigo, porque esse castigo digital eu não aceito.
Então, imagina, esse é o pior castigo.
Como imaginar uma aula de uma hora sem trazer a atenção do aluno de uma maneira como os aplicativos conquistam? Então, esse repensar que a tecnologia vai trazer, já está trazendo, é muito importante que seja refletido também nas licenciaturas. Esse é um pouco do papel da BMS. Nós temos conversado com muitas instituições associadas, ou não, são mais de 2.000 faculdades, centros e universidades particulares no Brasil. Exatamente para isso, nós temos uma responsabilidade social de formar um professor diferente desse que nós estamos formando. É claro que esse trabalho de diretrizes curriculares centradas em competências, que foi feito pelo Conselho Nacional de Educação, com a participação da conselheira Maria Helena, isso foi muito importante. Já mudou o patamar, como se fala na gíria futebolística, outro patamar, mas é importante que as licenciaturas se engajem na transformação dos seus currículos e que pensem esse tipo de professor mais empreendedor de si mesmo.
Interessante isso que você está falando, Celso, porque a gente vê um desinteresse dos jovens, né? Eles, exatamente por isso, né? São várias plataformas chamando a atenção, mas na sua opinião, o que seria... Bom, você citou o empreendedorismo aí, né? Para atrair mais a questão da carreira, mas gostaria de saber da Maria Helena, assim, o que poderia atrair cada vez mais jovens a se tornar um professor?
Essa é uma pergunta de $1 milhão, tá certo?
Né?
Então, olha só, tem um conjunto de fatores. Eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante a valorização simbólica, a valorização da sociedade, porque o professor, ele, em algum momento, ele deixou de ser uma aspiração, né? Lá no meu tempo, quando eu era jovem, ser professor era uma coisa muito importante, né? Mais recentemente, ser professor, ele deixou de ser uma aspiração da juventude, deixou de ter, assim, de representar um sonho na vida deles, né? Então, a primeira coisa, eu acho que é construir uma, simbolicamente, um trabalho de mobilização, de sensibilização, para que a sociedade valorize a profissão do professor. Agora, essa valorização, ela precisa vir junto com uma carreira. Se a carreira não for atraente, o professor ou o futuro professor não terá vontade de seguir essa carreira, né? Então, para a pessoa ser professor ou querer ser professor, obrigatoriamente ela vai pensar: mas será que eu vou querer isso? Vou ganhar mal? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou depois constituir uma família? Né? Então, as pessoas muitas vezes deixam de seguir algo que pode até ser muito ligado ao que a pessoa gostaria de ser, mas porque a pessoa se sente assim absolutamente desmotivada pela carreira de professor. Então, é preciso um trabalho simbólico no plano da comunicação social, da valorização social do professor, melhorar a carreira do professor, obviamente, e melhorar os cursos de formação inicial, né? Porque, veja, hoje nós temos 2,5 milhões de professores no Brasil. É muita gente, acho que é a maior categoria profissional que o Brasil tem. Tem muito mais professor do que pessoal na carreira da área da saúde, não tem nenhuma carreira na indústria que tenha tanta gente como a carreira de professor. Então, são 2,5 milhões. Quer dizer, o que é possível fazer para que nós consigamos atrair jovens que abracem a carreira de professor, que entendam que sem professor não tem como ter bons médicos, bons engenheiros, bons cineastas, bons desenhistas,
bons cidadãos, né?
Bons cidadãos, bons tudo, né? Quer dizer, nós só vamos conseguir ter uma sociedade mais justa, melhor, né? Mais equilibrada, maior grau de bem-estar social, de respeito às pessoas, respeito aos direitos humanos, se nós tivermos uma educação de qualidade. Então, os jovens, eles precisam realmente, eles precisam ser motivados para seguir a carreira de professor. Né? Agora, como fazer isso depende. Faz tempo que eu trabalho para motivar jovem a querer ser professor.
Eu queria, sem interromper, mas assim, já dando sequência ao raciocínio da professora Marilena, que para mim, na verdade, essa pergunta é de 2 milhões de dólares, não de 1 milhão de dólares. Eu queria dar um exemplo. Veja, o Brasil, quando se fala em escola, qual é o simbólico? Escolinha do professor Raimundo. Essa obra, enfim, essa obra eterna do grande humorista Chico Anísio, mas assim, não é aquela escola caricata em que os alunos tentam trapacear, tentam seduzir, corromper o professor. Não é esse modelo que a gente precisa ter para os jovens que querem seguir a carreira do magistério. Veja, por exemplo, nos Estados Unidos, um filme, o impacto do filme A Sociedade dos Poetas Mortos, do Robin Williams, e como isso trouxe à tona aquele professor que realmente transforma a vida dos alunos, né, de forma significativa. Então, cada um escolhe os seus símbolos, como a professora Marilena colocou tão bem. O nosso, infelizmente, não é um símbolo de valorização da escola como um espaço de transformação. Agora, um outro ponto interessante também é que o jovem hoje vai para o mercado financeiro porque a remuneração é proporcional ao seu talento. Quanto mais ele produzir e ganhar, quer dizer, quanto mais ele gerar de ganhos, ele recebe mais. Nos nossos modelos hoje, o professor ganha aquele salário fixo independente da quantidade de aprendizagem que ele gera no aluno. Por que não trabalhar modelos mais variáveis de remuneração? Eu dou um pequeno exemplo, né? Na Unicarioca, onde eu atuo, existe uma avaliação semestral, depende da opinião dos alunos, dos coordenadores, e os professores recebem um variável a partir dos resultados produzidos e medidos. Né? Resultados medidos. Então, eu acho que a gente também pode criar modelos alternativos de remuneração para aqueles professores que produzem mais resultado, que são mais empreendedores, que são mais criativos, que criam material de mais qualidade, que engajam mais o aluno. Porque, em última análise, é isso que o professor precisa, engajar o aluno no seu processo de aprendizagem para que ele possa fazer a sua própria transformação. Então, eu acho que a gente também pode inovar em modelos de remuneração para que, de repente, alguém fique em dúvida. Sonho com esse dia. Pai, eu não sei se eu vou para o mercado financeiro ou vou ser professor. Acho que eu vou ser professor. Imaginem essa situação. Quem sabe a gente vai chegar lá um dia.
Eu acredito, Celso, que esse ponto é muito importante, porque, na verdade, você tem uma legislação no Brasil que, digamos, ela engessa a carreira de professor, né? Você tem o regime jurídico único. É muito difícil para a rede pública, por exemplo, estabelecer critérios de remuneração variável de acordo com o desempenho do professor. Eu tentei fazer isso na rede estadual paulista, quando eu fui secretária de educação. Mas nós fizemos de acordo com a evolução de cada escola, mas sempre com muita resistência dos sindicatos, com questionamento de Tribunal de Contas, né? Então, não é assim algo simples de fazer no setor público que emprega 2 milhões e 200 mil professores, né? Quer dizer, o maior número de professores está no setor público. Então, a primeira coisa que eu acho importante é quebrar determinadas normas, né, que existem hoje, para que a gente possa, de fato, criar incentivos para a carreira docente. Eu acho que a criação de incentivos é essencial. O único estado que está conseguindo fazer isso com sucesso é o estado do Ceará. Né? Eles conseguiram fazer uma regra, mas é uma regra diferente, porque é uma regra que repassa mais recurso para o município se o município melhorar o desempenho em alfabetização, né? E isso resulta em melhoria de mais dinheiro para os municípios e mais recurso para pagamento de professor, né? E para isso eles estão repassando aos municípios uma parcela do ICMS maior e tal, para incentivar os professores.
Bom, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. É um dia especial para o professor. Que mensagem vocês querem passar aí em comemoração ao dia? Celso, vamos começar por você.
Resistam. Persistam. Trabalhem o seu autoconhecimento, a gestão das suas emoções nesse momento tão crítico de pandemia. Nós sabemos que eles estão trabalhando mais do que nunca, os que conseguiram se adaptar às atividades remotas. É uma mensagem de esperança, de gratidão e de fé que nós vamos sair melhores desse processo todo, mas o legado será importante e ele vai ser para sempre. É o legado de que é possível usar a tecnologia para o bem, para melhorar a aprendizagem, para melhorar a qualidade do próprio trabalho. É uma mensagem, portanto, de muita esperança no professor como agente de transformação da sociedade no mundo pós-pandemia.
E você, Maria Helena, que mensagem você gostaria de deixar?
A minha mensagem também é de esperança. Eu acredito que a pandemia ela provocou tantas rupturas que, em primeiro lugar, eu quero parabenizar os professores, né, que foram verdadeiros heróis. Conseguiram fazer rapidamente, um mês, 40 dias, né, transformar o ensino presencial tradicional em atividades não presenciais. Na maior parte do país, nós já temos até levantamento sobre isso, tanto as escolas públicas como as particulares, porque nem as públicas nem as particulares tinham familiaridade com atividades remotas, com aulas online, com o uso das tecnologias. Então, eles foram verdadeiros heróis, né? Resistiram intensamente, trabalharam muito mais do que estavam acostumados a trabalhar, porque eles se depararam com uma situação tão inusitada que foram obrigados a trabalhar 18, 20 horas por dia para dar conta de produzir tudo que eles tinham que produzir e colocar no dia seguinte à disposição dos alunos. Então, realmente, são os grandes heróis brasileiros de 2020, à frente, como é que eles chamam? À frente que atua nos hospitais, na área da saúde, e à frente dos professores, a linha de frente dos professores e a linha de frente da saúde, né? Então, são heróis. A minha mensagem também é de esperança, porque eu entendo que eles foram capazes de romper barreiras. Havia uma enorme resistência, até ideológica, contra o ensino à distância, porque os professores acreditavam que todas as atividades remotas substituiriam o trabalho presencial do professor. E agora eles entenderam que é possível ter muitas atividades não presenciais e que vão depender cada vez mais do trabalho criativo dos professores, sem o que não tem como você realmente implementar, né, as atividades remotas para todas as crianças e jovens do Brasil. Então, eles perderam o medo, né? Eles estão se acostumando, os alunos que já nasceram digitais, são alunos que nasceram de 2001, 2005 para cá, são alunos totalmente digitais, mas os professores tinham medo, eu acredito que esse medo foi perdido. Então, minha mensagem é de esperança, eu acredito que os professores daqui para frente, eles serão cada vez mais criativos, terão muito mais liberdade para inovar na sala de aula, com tecnologia ou não, ou sem tecnologia. Eles aprenderam muito e foram capazes de superar obstáculos impressionantes. Então, eu desejo a todos os professores, a todas as professoras, um sucesso cada vez maior, na certeza de que daqui para frente tudo vai melhorar e a tecnologia vai ajudar os nossos professores a melhorar seu trabalho dentro da escola, na sala de aula, e espero também que, do ponto de vista da valorização da carreira, que isso represente algo importante para a valorização da carreira de todos os nossos professores. É esse o meu conselho.
Bom, para finalizar, gostaria de saber alguma indicação de livro, artigo, referente a esse nosso assunto.
A minha dica é um livro muito recente que eu acabei de comprar. Eu já tinha lido trechos do livro, eu comprei pela Amazon. É um livro do Francisco Imbernon, é um professor da Universidade da Catalunha, de Barcelona, e é um livro que fala da formação docente profissional, formar-se para a mudança e para a incerteza. E o professor Imbernon, ele trabalha exatamente com, é um livro anterior à pandemia, mas ele fala dos desafios dos professores diante da revolução tecnológica, diante da revolução digital, diante da necessidade do letramento digital. É muito interessante porque é um livro meio assim, que previu o que ia acontecer nesse ano, sem tratar da pandemia especificamente. Eu acredito que ele vai ajudar muito os nossos professores a rever as suas práticas e a melhorar as suas práticas.
Ótima dica. E você, Celso, sempre também indica excelentes livros e filmes para a gente?
Eu vou seguir a dica que eu falei um pouco mais cedo. O livro Salman Khan se chama Um Mundo, Uma Escola. Ele era um analista financeiro que começou a dar aulas gratuitas via YouTube, de álgebra inicialmente, e se tornou um dos professores mais assistidos do mundo. Veja, é o caso de alguém que saiu do mercado financeiro e se tornou um educador usando a tecnologia. Eu acho que ele mostra bem esse lado empreendedor do professor do futuro. Portanto, eu recomendo, uma leitura fácil. É um caso bastante conhecido, inclusive, e os vídeos deles também estão disponíveis na Khan Academy, que o link a gente também pode indicar como um exemplo a ser seguido. É claro que nem todo professor vai se tornar um milionário de acessos pela internet, mas eu acho que é um caminho que mostra o poder do empreendedorismo também na área docente.
Quem sabe, né, Celso? Quem sabe a pessoa acaba realmente usando a tecnologia como um meio e realmente repassando todo o seu conhecimento aí para milhões de pessoas em todo o mundo, né? Nós queremos muito agradecer a presença aqui durante esse tempo conosco da Maria Helena, do Celso. Com certeza deixar um parabéns especial a todos os professores e professoras pelo seu dia. Obrigada a todos os nossos ouvintes por acompanharem esse episódio que consideramos tão especial. E se você tem alguma dúvida, quer fazer um comentário ou até mesmo uma sugestão aqui de pauta de um podcast, é só mandar um e-mail para a gente. E por falar em educação, @abms.org.br. Lembrando que todos os links e as indicações feitas aqui pelos nossos convidados ficam disponíveis aí na descrição do episódio aqui no E por Falar em Educação. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.